ValveCast. Clique Valvar.
Um medicamento já validado em coortes de insuficiência cardíaca poderia ser extrapolado para pacientes pós-TAV? Será que a prescrição de dapagliflozina melhora algo após o implante do TAV? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Quem acompanha pacientes no ambulatório após o implante transcatéter da válvula aórtica, o TAV, vê na prática que, mesmo depois da correção valvar, não é incomum que alguns continuem tendo episódios de descompensação clínica, em proporções muito menores do que antes do procedimento, visto que já sabemos que tratar a estenose aórtica grave reduz mortalidade. Porém, o que fica de pergunta é: existe alguma medicação que ajude a dar um empurrãozinho na recuperação do miocárdio após o TAV? O estudo DAPA-TAV apresentou resultados vistos anteriormente pela dapagliflozina em inibidor do SGLT2, que já possui evidência robusta na redução de mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a famosa ICFER, mesmo sem diabetes, segundo o DAPA-HF, na melhora do prognóstico funcional e na redução de hospitalização na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a ICFEP, e também na redução de mortalidade no doente renal crônico, segundo o DAPA-CKD. Em pacientes com fração de ejeção acima de 40% e que submeteram a TAV, foi observado nos casos em que se iniciou o uso da dapagliflozina a redução aproximadamente 30% no risco combinado de morte cardiovascular, hospitalização por insuficiência cardíaca, sendo utilizado o Kansas Scores como instrumento para medição de qualidade. Aqui vai um spoiler de interpretações que ainda vamos nos aprofundar. Houve melhora significativa na congestão e classe funcional pelo NIRH, com redução mais rápida do BNP, melhora da complacência diastólica e regressão da hipertrofia do ventrículo esquerdo, sem aumento dos eventos renais graves ou hipotensão significativa. Analisando o desfecho primário, sendo morte por qualquer causa ou piora de insuficiência cardíaca, observamos que quem fez uso da dapagliflozina se mantém consistentemente melhor. A diferença entre as curvas se abre já nas primeiras semanas após a randomização, com redução de aproximadamente 28% no risco de morte ou piora da IC. Essa separação precoce das curvas é típica do SGLT2 inibidor, mostrando uma rápida melhora de congestão. A curva de hospitalização ou atendimento em pronto-socorro dentro de um ano mostra uma redução de cerca de 37% na piora da IC. Isso traduz o efeito diurético, osmótico, hemodinâmico e metabólico da dapagliflozina, menos pressão de enchimento, menos congestão e logo menos reinternação. Ao observarmos apenas a curva de mortalidade, não vemos benefício no grupo que faz uso do medicamento. Assim, o estudo não demonstrou redução significativa de mortalidade isolada em 12 meses, reforçando que o benefício do DAPA-TAV vem da redução de internações e descompensações, não de sobrevida. Portanto, o ponto em que o DAPA-TAV Trial realmente trouxe grandes novidades foi demonstrar que a dapagliflozina após o TAV de fato reflete em menos episódios de descompensação e menos internações por insuficiência cardíaca, sugerindo que o paciente volte para casa e fique mais estável, porém sem maior benefício em redução de mortalidade. No entanto, alguns pontos demandam uma análise crítica mais aprofundada. A população foi altamente selecionada. Foi um estudo que foi realizado em 39 centros na Espanha, com uma idade média de 82 anos. Difícil extrapolar para pacientes mais jovens de outros países ou sem história de IC prévia. Os efeitos adversos foram discretos, mas reais, algo perto de 6% de hipotensão e quase 2% de infecção urinária no grupo em uso da medicação, o que em idosos frágeis pode ter repercussão negativa importante, precipitando quedas ou quadros infecciosos. Na prática, analisando o Kansas Score, vimos que a diferença entre os grupos foi pequena, estatisticamente não significativa, já que o efeito teto ocorre quando o paciente melhora tanto com a troca de válvula que não sobra espaço para a medicação mostrar diferença adicional no questionário, visto que, de fato, a dapagliflozina não aumentou mais ainda o score além do que o TAV já proporcionou. Assim, o DAPA-TAV ainda não redefine guidelines, pois apesar de ter sido um estudo positivo, foi às custas de redução da congestão, não de mortalidade. Em conclusão, ainda não temos evidências robustas em populações variadas do benefício da dapagliflozina após o TAF. Porém, essa publicação nos demonstra com clareza que nessa população houve sim um ponto positivo, a melhora clínica e redução de reinternações, nos trazendo a esperança de que isso seja provado também em muitas outras populações em acompanhamentos maiores. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientada pelo Dr. Gabriel Doreto, Gabriela Nóbrega escreveu um excelente texto sobre o uso da dapagliflozina após o TAF. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.